terceiro e último bloco do nosso programa Em Sintonia, e o nosso papo de hoje é sobre saúde mental. Nós estamos na campanha Janeiro Branco, convidando você a cuidar da sua saúde mental, e o Janeiro Branco é de janeiro a janeiro, saúde mental o ano inteiro, é o que nós pregamos aqui no programa Em Sintonia. E eu quero convidar você agora para essa entrevista, para tirar as suas dúvidas, para fazer também as suas perguntas. O nosso convidado para esse bate-papo é o Lucas Franco. Ele é psicólogo, treinador e palestrante, especialista em desenvolvimento de lideranças, e ele também é professor de gestão em pessoas, especialista em empreendedorismo, orientador profissional, trabalha também com a psicologia positiva e está aqui com a gente hoje para falar sobre esse assunto tão importante. Olá, doutor Lucas, seja bem-vindo ao programa Em Sintonia.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes. É um prazer imenso a gente poder contribuir para a expansão de consciência de um tema que é tão importante como saúde mental.
Pois é, né? E a gente costuma dizer aqui no programa que, claro, que a campanha do Janeiro Branco ela é válida para alertar a população sobre os cuidados em relação à saúde mental, mas esse é um tema que não se esgota em janeiro. Então a gente diz aqui, Janeiro Branco, saúde mental o ano inteiro, Janeiro Branco o ano inteiro também aqui para cuidar dessa saúde. Mas, Lucas, antes até de falar sobre o Janeiro Branco, sobre a saúde mental, eu queria que você falasse um pouquinho sobre algumas temáticas que você trabalha, né? A questão da psicologia positiva e tantos outros métodos que você atua. Explica um pouquinho para a gente a sua metodologia de trabalho, quais são esses conceitos que você aplica aí no seu trabalho, no seu acompanhamento.
Maravilha, Patrícia. A gente tem um momento muito especial para a gente poder falar sobre isso. Porque além da gente atender e tratar as pessoas que já estão adoecidas, é importante a gente falar sobre mecanismos de proteção ao adoecimento, né? Então, a psicologia positiva ela surgiu há mais ou menos 20 anos com esse questionamento. Durante muitos anos, a psicologia se dedicou a entender a doença, o processo de adoecimento, como nós vamos tratar as pessoas já adoecidas. E a gente tinha pouco fomento, pouco impacto, poucos estudos em relação a como nos proteger desse potencial adoecimento. Nós evoluímos enquanto sociedade e a gente meio que atropelou todos os anos de evolução humana que nos prepararam para lidar com a vida de uma forma. E a vida contemporânea, a vida de hoje, ela colocou muitas cargas de estresse, muitos elementos novos que muitas vezes nós não estávamos preparados para lidar e isso trouxe um potencial adoecimento muito forte. Então a psicologia positiva ela trata de estudar e pesquisar o que pode se antecipar a isso. Como é que a gente pode construir uma rotina, hábitos, formas de viver que amenizem os impactos já tão grandes dessa vida contemporânea que a gente leva? É nessa linha que eu faço o meu trabalho. Eu estudo e trabalho com a ideia do play. O play é uma palavra que é mal traduzida para o português, porque ela, na verdade, é uma condição humana. São os nossos impulsos biológicos que nos regulam para o bem-estar. Quando o ser humano não está dedicado à sobrevivência, ele está tentando descobrir, aprender, lidar, ser resiliente com o mundo. Isso é a noção do play. Então, eu trabalho ajudando pessoas a se conectar a esse play, e isso é um mecanismo de proteção a um potencial adoecimento psicológico.
Pois é, e o que, que tem levado, Lucas, a esse adoecimento psicológico? Claro que hoje nós vivemos uma sociedade com mais estresse, com mais demandas, nós temos não só a vida real, que por si só já é um campo, né, muito grande para potencializar esse estresse, essa ansiedade, e ainda vivemos hoje uma vida virtual também, onde muitas vezes as duas não são congruentes. Uhum. Nós estamos vivendo uma vida real de dificuldade, de desânimo, mas quando a gente olha as redes sociais, está todo mundo sorrindo, está todo mundo bem, ou então se espelhando nessas vidas que muitas vezes não são verdadeiras, e ali criando mais frustração, mais ansiedade, porque olha para o outro e diz, nossa, minha vida não está bem, eu estou péssima, porque se eu fico olhando esse mundo virtual, que nem sempre é verdadeiro, eu começo a entrar numa ansiedade para querer viver uma vida que não é a vida verdadeira, enfim. Então, a gente tem também esse desafio aí pela frente. Mas, além disso, desse mundo virtual, de estar sempre com o telefone na mão, o tempo todo online, o tempo todo se mostrando, o tempo todo vivendo isso, além dessa realidade, que outras geram o adoecimento psicológico?
Olha, Patrícia, eu vou trazer um parêntese aqui à sua fala, que aconteceu agora no Réveillon, até postei no meu Instagram um vídeo de pessoas curtindo o Réveillon em Paris. A queima de fogos, a contagem regressiva e um mar de celulares. um mar de celulares ali. As pessoas, elas estavam ali, mas será que de fato elas estavam conectadas? Ali elas estavam muito mais preocupadas com uma dimensão cultural que nós construímos na nossa sociedade, que é essa ideia de produtividade, de compartilhamento para que a gente mostre que somos. Nós não somos mais, nós somos aquilo que compartilhamos nas redes, né? Isso fez as pessoas se desconectarem da realidade de uma maneira muito profunda. Eu não sei se você sabe, Patrícia, mas o abraço é uma coisa tão importante para a nossa saúde mental, assim como uma série de outras coisas. E o que mais me surpreendeu nesse vídeo foi que as pessoas estavam todas filmando e eu não vi nenhum abraço. O abraço é algo que faz a conexão social profunda, libera uma enzima chamada ocitocina, que é uma enzima relacionada ao nosso bem-estar, ao nosso sentimento de coletividade. Então, as pessoas estão deixando de viver o presente por uma falsa ideia de produtividade, de sucesso, que foi construída socialmente. As redes, elas só vieram para tornar isso a máxima potência, né? É a era dos extremos também. Então, é claro, Patrícia, esse caldeirão inteiro que você traz diz respeito às nossas formas de viver. Estamos vivendo de uma maneira que nós estamos deixando de nos conectar à nossa essência, aquilo que nós fomos evolutivamente desenhados para fazer, para buscar uma máxima produtividade, uma máxima ideia de sucesso, que vai nos desgastando em uma série de camadas. Na camada da nossa capacidade de enfrentar, da diminuição dos nossos recursos pessoais, e tudo isso vai levando ao adoecimento. A gente tornou essa dimensão da produtividade uma dimensão, inclusive, da vida da infância, né? Outro dia eu estava vendo umas crianças e as crianças estavam brincando na piscina e viraram para os pais e falaram: olha, aqui está um tédio. Por que está um tédio? Porque a gente está construindo uma relação de alta produtividade. As crianças agora, elas não conseguem viver uma possibilidade de não fazer nada e refletir, buscar resolver um problema. Nós construímos uma história cultural muito ligada a estarmos sempre produzindo. E esse play natural, ele não tem a ver com sucesso ou produtividade. Ele tem a ver com exploração da vida, explorar possibilidades, descobrir coisas novas, aprender. E esse é um dos fenômenos que nós vivemos, né? Esse conjunto de camadas que a sociedade criou com essa ideia de sucesso e produtividade que é altamente adoecedora.
Exatamente, altamente adoecedora. E quem se beneficia disso, né? Quem ganha com isso? A gente vive essa lógica da produtividade. E aí você falou de crianças, eu trago também nós, mulheres, que acabamos entrando também muito nesse fluxo. E aí temos a tripla jornada também em casa. E aí você fala de um lugar muito próprio, porque você trabalha com gestão de pessoas, mas também de empreendedorismo. Ou seja, é preciso ter esse equilíbrio. Uma coisa não está separada da outra. Antes do empreendedor, antes da pessoa de sucesso, que é vendida por aí, essa ideia de sucesso é você ter uma conta bancária, né, muito rica, mas a sua saúde, inclusive mental, está debilitada, isso ninguém fala. Então, você, como equilibrar esses dois pratos da balança? Porque antes do empreendedor tem a pessoa que, sim, precisa estar bem. Porque não vai, na minha concepção, não vai existir projeto, negócio que esteja bem se a pessoa que está por trás ali não está bem. E não adianta mascarar, tá, gente? Porque uma hora essa ilusão ou essa falsa ideia de realidade que você vai vender nas redes sociais, você não vai sustentar. E a conta da sua saúde vai chegar. Não adianta você postar lá que você está bem feliz quando você está cansada, está exausta, não está bem, não está vivenciando bem. Então, essa questão da produtividade, porque a gente tem alguns gatilhos aí, Lucas, que até o próprio mercado diz. Trabalha enquanto eles dormem, você, sim, é guerreira, você consegue, inspirando a gente o tempo todo estar produtivo, passando um rolo compressor sobre, sim, a nossa saúde física e mental. Comenta um pouco sobre isso.
Olha, não existe, Patrícia, trabalho sem estresse. Estresse, na verdade, é uma reação fisiológica do nosso corpo a uma potencial ameaça. E quando o nosso corpo reage às ameaças, ele se prepara, ele cria foco, ele tem uma série de reações fisiológicas. O que acontece é que, historicamente, nós construímos relações com o trabalho que potencializam cargas de estresse que não estão diretamente ligadas, por exemplo, a essa ideia de performance. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Durante muito tempo, na gestão, foi-se usado o medo como um mecanismo gerencial. Então, é muito comum a gente ver empreendedores e líderes diminuindo as pessoas, colocando ameaças, falando, olha, trabalha porque tem muitas pessoas querendo o seu lugar. A leveza necessária para a realização de uma atividade exaustiva foi colocada de escanteio. E isso foi construindo ainda mais ambientes adoecedores. Então, o que acontece é que a gente construiu historicamente uma ideia de que trabalho é sofrer. E trabalho não é necessariamente sofrimento. É esforço, sim. Terá estresse, sem dúvida. Mas não precisa ter sofrimento para além do esforço. Todas as atividades que compõem essa ideia de alta performance vão exigir uma carga de estresse. Mas se a gente não tiver recursos para ter um contrapeso, para harmonizar isso, não há outro caminho senão o adoecimento. O burnout, que é a nossa pandemia velada atualmente, nada mais é do que uma reação negativa ao estresse crônico. E o estresse crônico é essas camadas que vão se sobrepondo, que vão construindo uma rotina cada vez mais pesada e vai esvaziando a pessoa de energia para poder lidar com as adversidades e problemas do dia a dia. É por isso que a palavra é burnout, é a queima. Você é esvaziado de energia para lidar com os problemas. Você para de acreditar em si mesmo. Você para de viver a vida na sua plenitude. Então, a gente construiu isso também no mundo do trabalho e eu tenho uma ótica de centralidade do mundo do trabalho. A gente precisa pensar que o trabalho não é sofrer. Trabalho pode ser algo extremamente prazeroso, divertido, leve, desde que a gente faça um pacto com duas vertentes. Primeiro, empoderar as pessoas. As pessoas precisam ser donas das suas carreiras, as pessoas precisam exercitar o autocuidado e, do outro lado, preparar as instituições, convidar as instituições a parar de usar o medo como um mecanismo gerencial. Olha, você só vai aqui trabalhar comigo se fizer de tal maneira, coagindo, diminuindo as pessoas. Infelizmente, isso ainda acontece muito no nosso país. A gente ainda tem um abismo social que favorece muitos líderes acharem que esse é o caminho. Muitos líderes usam isso como um mecanismo de controle de comportamento. E isso é muito ruim. É por isso que a gente está vivendo, de fato, mesmo antes da pandemia, Patrícia, vou dar um dado para vocês, a gente já sabia que a maior causa de afastamento no trabalho no Brasil seriam doenças associadas a transtornos de ansiedade. Depressão, burnout, isso antes da pandemia. A pandemia, ela extrapolou isso tudo. Ela colocou a gente frente a frente com essa fragilidade, ela colocou isso à máxima potência. Mas antes da pandemia, esse já era um dado do Brasil. Nós ainda vivemos relações muito promíscuas dentro do ambiente de trabalho, relações muito abusivas, e isso a gente precisa desconstruir.
Pois é, eu trago mais um elemento, até porque também nós estamos aqui numa rádio, né, católica da Arquidiocese, e a gente também traz algo dessa cultura, né, ocidental que você traz aí, desse trabalho, que vem também dessa ideia de que tudo tem que ter sacrifício, tem que ter sofrimento, se o sacrifício está no topo da virtuosidade, né? Para você ser virtuoso, você tem que sofrer, e não é necessariamente isso. A gente tem, claro, o nosso símbolo da cruz, é outro contexto, é um sofrimento que foi para a elevação, mas essa cruz não precisa ser tão pesada no nosso dia a dia. É possível, sim, trabalhar com leveza, e isso é você que escolhe, ouvinte, é você que vai determinar qual vai ser a sua rotina do seu dia, é você que determina e escolhe se a sua agenda está ali com cada hora, cada minuto com tarefas para fazer, ou se você vai colocar pausas no seu descanso. E aí, Lucas, muitas vezes a gente vai para esse momento de descanso com culpa, também não adianta, né, tá ali no momento do descanso, do lazer, do ócio, dizendo, ah, mas eu deveria estar fazendo isso, se culpando, eu deveria estar fazendo aquilo, porque aí a mente fica ali também e não relaxa. Mas há também isso, a gente já está tão envolvido nesse ritmo de trabalho, de produtividade, que adoece, como você trouxe aí, burnout, que a gente, quando está descansando, a gente fica pensando, né? Fica com aquele sentimento de culpa, de eu deveria estar trabalhando, ai, eu não sou nada, eu estou procrastinando. Então, há uma diferença entre procrastinar e descansar.
Uhum. Exatamente isso. Olha, quando eu falo desse play natural, essa harmonia. A gente não vai voltar às nossas origens animais e viver com a natureza. A gente já construiu uma sociedade extremamente complexa. Mas quando eu falo em harmonizar isso, é porque se a gente não harmonizar isso, a gente não vai ter recursos para lidar com as adversidades da vida. Se eu não tiver uma boa higiene do sono, eu, por exemplo, paro de aprender, porque o sono está diretamente ligado à nossa capacidade de recuperação de memória, de acomodação de conhecimento. Se eu não cuido da minha dieta, por exemplo, eu vou ter um corpo mais inflamado. Então, quando eu estiver ligado a uma situação de estresse, eu vou ter uma reação mais negativa ainda do estresse. E se eu não me divertir, se eu não tiver a descompressão desse mundo produtivo, eu também não vou ter ideias, porque as pessoas criativas muitas vezes criam associações e insights em atividades inusitadas, diferente daquela imersão no problema. Então, se a gente não olhar para esse outro lado da vida, se a gente olhar só para esse aspecto produtivo, de alta performance, que estão construindo, muitas vezes criando essa culpa nas pessoas, a gente não consegue virar essa página, a gente não vai conseguir ter esses, mesmo as pessoas que querem, às vezes, Patrícia, eu não julgo, as pessoas querem os resultados que elas quiserem na vida, mas a pergunta que eu faço muitas vezes é, tá, mas em que condições você quer isso? Como é que você quer chegar lá? Em que condições físicas de saúde? Será que vale a pena você fazer isso e acabar com a sua saúde mental? Ou será que você conseguiria fazer isso com um pouco mais de harmonia? Eu nem uso a palavra equilíbrio, porque o equilíbrio pressupõe que todos os lados sejam iguais. Não, tem fases na vida que a gente está mais dedicado ao trabalho mesmo. Agora, se eu não construir uma rotina que tenha contrapesos, que me possa dar recursos, eu vou sucumbir de qualquer maneira, porque a resiliência precisa ser nutrida. Resiliência é a nossa capacidade de lidar com o estresse e transgredir as situações estressoras. Se eu não nutrir resiliência, eu não vou conseguir lidar com as adversidades.
Exatamente. Você fala, traz aí uma questão, ouvinte, muito importante. Fica atento aí a isso que o Lucas está trazendo, que é fundamental. Você nutrir essa energia vital. Como é que você vai gerar tudo isso que você quer fazer na sua vida se essa gestão da sua energia vital não está acontecendo? E aí passa por tudo, pela sua alimentação, pela sua qualidade do sono, pela sua atividade física. Isso cada um vai encontrar a sua maneira, dentro do tempo que você tem, dentro da sua realidade. Não adianta querer imprimir a rotina de Patrícia, a rotina do Lucas, a sua vida. Mas dentro do que você tem, com os recursos financeiros que você tem, com a rede de apoio que você tem, vai colocando isso, porque isso vai determinar a sua saúde mental. Então, é disso que nós estamos falando. Esse modelo de produtividade, que você tem que estar ativo e produtivo o tempo todo, isso adoece. A conta uma hora vai chegar. Então, o que é que você escolhe? O tema, então, da nossa entrevista aqui, Lucas, você também trouxe outra coisa, só para fechar aqui, para que você possa trazer outras dicas. Perfeito. De como tornar essa vida mais leve, criativa, produtiva, dentro do mundo, do universo da saúde mental. Mas você trouxe algo importante. Essa coisa do equilíbrio, né? Eu gostei muito disso que você trouxe, porque não tem essa questão do equilíbrio, como se tudo fosse igual. E cada um vai descobrir a sua forma. E lembrar também que, assim como a natureza, nós somos cíclicos. Gente, não é verão o tempo todo. Tem hora que vai ser outono, você vai estar mais recluso, vai estar mais introspectivo. Não é só o dia inteiro, tem hora que a lua chega e você precisa descansar. Então vamos olhar para a natureza, que é sábia, que é produtiva, que é também abundante, e aprender que nós somos cíclicos e que tem hora para tudo. Mas, Lucas, diga aí para a gente como tornar a vida leve e criativa sem deixar de cumprir a nossa rotina e nossas responsabilidades.
Olha, Patrícia, você trouxe algo que eu sempre repito e é tão importante as pessoas saberem. Não existe fórmula, não existe modelo pronto. Cada pessoa é única. Mas eu faço um convite às pessoas do que eu chamo de playfulness, que é a plenitude do play. É a gente se conectar um pouco mais com essa criança interior que está lá nas nossas origens. E o meu convite a fazer isso tem quatro pilares. O primeiro pilar eu chamo de resiliência estoica. Os filósofos estoicos, eles serviram de base para um campo da psicologia chamado psicologia cognitiva, que é a racionalização dos problemas. Controle aquilo que você pode controlar. Racionalize as adversidades. É uma maneira da gente olhar a vida. Olha, existem situações, o seu pneu furou do seu carro. O que é que você pode controlar dessa situação? Você pode trocar o pneu ou você pode se lamuriar, ficar carregando aquele problema por mais tempo. Então, o convite dos estoicos é a gente olhar um pouquinho para a racionalização das nossas rotinas. Outro convite que eu faço é abraçar a sua ludicidade. O que é o lúdico para você? O lúdico, ele vai ser esse elemento de descompressão, de leveza. E cada pessoa tem um lúdico. Para mim, é assistir filme de um modelo tal. Para minha esposa, é assistir filme francês. Tem gente que é a comida, tem gente que é a arte. A arte é algo extremamente lúdico. O humor é algo que descomprime, algo que traz leveza. Então, encontre o seu lúdico. Outro elemento, para mim, fundamental é a atenção criativa. Como você quer transformar o mundo? Como você se motiva? Quais são os seus objetivos pessoais? Construa objetivos, senão você vai viver o que a gente chama de anomia. Não é você ficar obcecado pelos objetivos, como essa cultura da produtividade traz, mas é você traçar alguns. O que você quer? O que você deseja se transformar? E o último elemento é a teoria do flow. São aquelas experiências ótimas da vida. Se conecte àquelas experiências que você não sente o tempo passar. Que quando você se dá conta, uau, já passou tanto tempo. Para mim, são 4 trilhas que vão ajudar as pessoas a ter mais leveza. Mas lembrando, não existe panaceia, não existe fórmula pronta, não existe pílula mágica. Você precisa se empoderar desse processo. O autocuidado é um convite para todos. E se você que está ouvindo a gente agora já não sente que tem recursos, procure ajuda. Porque aqui a gente está falando de prevenção. Mas se hoje você já sente que você não tem recursos para lidar, se os problemas já se acumularam de tal forma que você não vê mais brilho, não vê mais cores na vida, procure ajuda. E nós temos sim a possibilidade de ser ajudados. A gente tem uma série de canais, uma série de formas que a gente pode ter para procurar apoio, caso já estivemos aí adoecidos.
Lucas, você está falando disso, eu acabo de receber aqui pelo WhatsApp do programa uma mensagem, não vou falar o nome da ouvinte para não expor, mas ela fala um pouco disso que você está trazendo. Ela colocou a seguinte mensagem aqui em confiança ao nosso programa. Eu era uma pessoa alegre, de 3 anos para cá eu não sou a mesma. Queria voltar a ser alegre. Olha só, eu não sei o que aconteceu nesses últimos 3 anos. Claro que vivemos aí uma pandemia, muitas perdas, mas de repente não é algo do contexto externo dessa pessoa, mas talvez uma mudança no contexto dela interno ou familiar. Não sei o que aconteceu, que ela não comentou, mas 3 anos para cá ela deixou de ser alegre. Isso é muito sério, gente. Alguém deixar de ser alegre e viver não alegre nos últimos 3 anos e ela quer voltar. Pegue essa fala e comenta aí um pouquinho, ampliando para outras pessoas. Deixou de ser alegre e quer voltar. Qual o caminho da volta?
Veja, Patrícia, uma coisa importante do que você trouxe é que não é o problema em si, mas é a maneira como o problema chega até nós e como nós lidamos com o problema. Uma situação como essa, a melhor indicação é procura uma ajuda, procura uma psicoterapia, procura uma escuta em que você possa contar a sua história, para que o entendimento sobre o que levou a esse momento e como quais recursos a pessoa pode ter para poder voltar a ver e resgatar essa alegria que ela tinha antes. Então, é fundamental as pessoas buscarem ajuda. Aqui, a gente tem que ter esse compromisso. Muitas pessoas vendem uma ideia de que existe uma fórmula pronta, um caminho mágico, mas não tem. É buscar uma ajuda e mudar hábitos. Obviamente, a gente vai ter um enriquecimento ambiental. Cada pessoa é única. O que funciona para João não funciona para Maria. Então, os casos específicos precisam ter uma escuta específica, precisa ter um aprofundamento. E veja, a vida é muito curta para que a gente não possa viver essa alegria, para que a gente não possa se empoderar de ver essas cores novamente. E é um direito de todos nós. Eu sei que a realidade é dura, eu sei que as adversidades chegam, mas a gente pode, mesmo com as adversidades mais difíceis, olhar e ter uma jornada mais leve. A gente pode e deve. Tem uma frase que eu gosto muito: o mundo não vai perecer por falta de maravilhas, ele vai perecer por falta de quem se maravilhe. E às vezes a gente não está mais se maravilhando com o mundo porque o nosso momento não está legal ou porque a gente já está adoecido. Então é importante fazer um bom diagnóstico, entender o que esvaiu essa pessoa dessa alegria para ajudá-la a recuperar isso.
E aí, gente, eu sei que eu conheço aqui também minha audiência, vai dizer, ah, mas esse é buscar apoio, muitas vezes requer contratar o serviço de um profissional da área de psicologia ou ter um custo com isso. E muitas pessoas também estão passando por um momento difícil, financeiramente falando. Mas nós estamos aqui falando de escolhas e prioridades. Claro que há casos e casos. Sabemos que, de fato, tem pessoas que estão numa situação, inclusive financeira, muito debilitada, e a pandemia também trouxe essa realidade, mas tem outras situações também que você pode olhar para as suas escolhas. Talvez aquilo que você está escolhendo, algo que você poderia não comprar agora, um objeto, ou até, vou trazer uma coisa aqui polêmica, mas para que a gente possa refletir e aprofundar de outra forma, muitas vezes você tem feito um gasto muito grande em medicalizações, Lucas, e você falou nesse instante, não há a pílula mágica. E tem muita gente que está caindo nessa, de achar que existe a pílula mágica, fazendo um gasto absurdo em medicalização. O remédio pode acontecer e tem indicação, inclusive, para a questão de saúde mental, quando ele tem a indicação correta, quando tem orientação. Mas acontece que a gente está tendo medicalização para tudo. A criança que é um pouquinho mais agitada, dá um remédio a ela para ela ficar quieta. Então, a gente quer uma sociedade de pessoas quietas, de pessoas apáticas. E não é isso. Então, ir para esse caminho é muito perigoso também. Então, investir na sua saúde mental, com a psicoterapia, com as práticas integrativas e complementares, com ações que vai trazer mais saúde para você, e algumas dessas estão a serviço do SUS. Alguns serviços talvez não caibam no seu bolso, mas outros sim. Existem os trabalhos de clínicas populares, de escolas também de psicologia, enfim, existem os recursos. Basta você querer. Querer. E essa frase que o Lucas trouxe é muito forte, pessoas que querem viver essas maravilhas. Você quer viver, você quer ser feliz? Então é buscar em nós, o programa Em Sintonia, profissionais, empresas, projetos como o do Lucas e de tantas outras pessoas que a gente traz aqui, estamos também colocando os nossos serviços no mundo para ajudar você. Mas você precisa ter os seus 50%. Então, Lucas, por favor, nosso tempo está esgotado, o papo quando é bom, flui, o tempo corre rápido, mas deixa aí a sua mensagem final. A gente gostou muito de ter você hoje por aqui.
Que maravilha! Eu queria convidar, Patrícia, as pessoas a apertarem o play da vida. Eu tenho um filho agora de 10 meses, e quando a gente observa as crianças, a gente percebe que elas não precisam de um brinquedo incrível e caro. Os brinquedos que meu filho mais gosta são embalagens, são plásticos e são coisas que a gente encontra em qualquer lugar. E muitas vezes isso me faz pensar o que que a gente realmente precisa para viver a nossa essência do nosso play. Às vezes a gente precisa de um contato social, a gente precisa de amigos, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa fazer algo em que a gente aprenda alguma coisa nova. Então eu convido todos vocês que estão ouvindo a gente agora a se conectar ao seu play, à sua essência. Escuta a sua criança interior, o que que você gostava de fazer e que não envolve muitas vezes recursos mirabolantes, gasto de dinheiro, algo que tem a ver com a sua essência, se conecte com isso, torne isso mais presente na sua vida, porque sem dúvida isso pode ajudar você a ter mais qualidade de vida. E para aqueles que já estão vivendo sofrimento, procurem ajuda, procurem uma escuta, procurem uma voz. É isso. Apertem o play e contem comigo.
Maravilha, já apertando aqui o play a partir dessa entrevista, você que ouviu, que gostou, que escutou essa entrevista, como vocês sabem, ouvinte, todas as entrevistas do programa Em Sintonia, elas ficam lá no arquivo do portal Saúde no Ar, que é parceiro aqui do programa, que também ajuda a saúde mental, física, emocional, espiritual, trazendo profissionais com a responsabilidade, com a competência técnica e com também a capacidade humana de escutar e ajudar você. Então, espero que vocês tenham gostado. Depois compartilhem lá essa entrevista para quem você acredita que merece ouvir essas dicas que a gente trouxe hoje aqui. Beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada, Lucas. Parabéns, sucesso em 2023. E a gente se vê numa próxima oportunidade.
Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos.
Obrigada, gente. Programa Em Sintonia de hoje fica por aqui, mas a nossa sintonia continua.